um slogan que é histórias feitas de histórias reais. Quando a gente vê que essa jovem, né, esse jovem consegue entrar na refinaria, consegue mudar economicamente a vida da sua família a partir de uma oportunidade social que a gente deu, a gente se orgulha demais. Então, é sobre isso, né? A gente acredita que as organizações sociais, elas juntas com a gente, podem causar impacto positivo. Não adianta fazermos nada sozinhos. Então, por isso que a gente, assim que chegou, mapeou aí mais de 100 organizações sociais que impactam positivamente, historicamente, esse território. E o que nos motiva é isso, é incluir positivamente, produtivamente, o território na nossa refinaria. Né? A gente está aí, a Acelen está com, né, o projeto da Acelen Renováveis, né? A empresa Acelen Renováveis também tem uma grande biorrefinaria que está sendo instalada aqui no território. Então, a gente quer que essa juventude local, que essas pessoas que já estão há muito tempo, né, lidando com um ambiente industrial, com várias indústrias, ela possa fazer parte e ter orgulho de fazer parte desses municípios que são ricos, né, em tantas em belezas naturais, em tantas empresas. Né? Nós somos uma refinaria que é a maior exportadora do estado, a maior arrecadadora de ICMS também, né? A gente arrecada aí. Então, a gente quer transformar isso em valor compartilhado. Né? A gente é compartilhar valor. Isso é o que nos move.
Almir.
Isso é importante, viu, Ilka? Ilka, infelizmente, meu tempo acabou. Eu quero marcar outras vezes, viu, você bate-papo aqui falando esses projetos são importantes. Para encerrar aqui, uma dúvida que alguns ouvintes me mandaram aqui. Almir, os projetos só acontecem nessa região aí de Mataripe, né? Na região próxima à refinaria, ou eles também vão estender isso para outras localidades?
Bom, assim, Nosso foco de atuação com a Acelen Entender é o entorno da refinaria, né? Porque a gente entende que a gente precisa acelerar essa região também. Mas nós temos o Acelen Incentiva, que é a nossa plataforma que recebe projetos de todo o Brasil. Claro que a gente prioriza aí, né, os estados que a gente está presente, como a Bahia. Então, a Acelen Incentiva, fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso site, né, Instagram, no LinkedIn, que aí, quando a gente abre janela, vocês vão saber e as organizações sociais, né, podem também propor projetos e eles são analisados pelo nosso comitê de patrocínio. Mas obrigado. O Acelen Acender, especificamente, ele é voltado para o entorno da refinaria.
Obrigado, Ilka, por esclarecer isso aqui. E quero marcar outras vezes, viu? Você voltar aqui para esse bate-papo, foi muito rico, né? Com essas informações importantes, esses projetos sociais, eles têm, né, um potencial, né, muito grande de transformação e de melhoria das pessoas. Parabéns, viu, a vocês aí. E obrigado, viu, por ceder seu tempo, seu espaço aí para um bate-papo conosco.
A gente que agradece a todos os ouvintes, agradece, né, a vocês por abrirem esse espaço para a gente contar um pouquinho da nossa história. Muito obrigada e bom dia.
Bom dia, Ilka. Bom, na sequência vocês ficam com o Expresso do Dia com minha amiga Carla Araújo. Um abraço, seu Armando. Um abraço, Ilka, Marquinhos Santiago, os ouvintes e amigos aí. Até amanhã. Tchau, tchau.
Acorda pra vida. Cardeal FM. Conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Música.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Música.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1, conectado em você. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Música. FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Olha, hoje tem jogo grande, hein, pela Copa do Brasil. Ontem teve vários jogos. Palmeiras venceu Fortaleza, o Grêmio empatou com a equipe do Mirassol. Bom, foram vários jogos que aconteceram pela Copa do Brasil. E hoje, a partir das 21 horas, tem um jogo importantíssimo. A equipe do Atlético do Paraná vai encarar o Vitória lá na Arena da Baixada. É um jogo que o Vitória pretende se recuperar diante dos resultados negativos que vem acontecendo tanto fora de casa e aquele resultado trágico diante do Palmeiras pelos erros de arbitragem que aconteceram durante essa partida. Vitória perdeu por 4 a 0 após ter dois jogadores expulsos da equipe rubro-negra. Esse jogo, o Vitória deverá fazer uma linha aí de 3 zagueiros. O Vitória fez isso contra o Palmeiras e estava resistindo ali com todo, eu diria até, contando com a sorte, contando com o brilho do goleiro, mas estava dando para resistir até que aconteceram as expulsões. Esse jogo contra o Atlético do Paraná é o primeiro. O segundo jogo acontece na quinta-feira, também às 21 horas, aí no Barradão. O que é que o Vitória precisa fazer, torcedor? Olha, perder de 1-0, perder de 2-1, porque aí vai depender de um resultado não muito difícil para poder passar para outra fase da competição. Caso aconteça um empate, aí, evidentemente, no segundo jogo, vai a decisão para os pênaltis. Aí vamos saber quem vai ficar com a vaga. Esse jogo vale 4 milhões de reais. Para um time que está aí montando, que está precisando de dinheiro, é uma boa soma, né, torcedor? 4 milhões de reais. O jogo vai ter o Bricks, né? Provavelmente na zaga, Mateuzinho, ainda não se sabe, tem alguns jogadores que o treinador tem dúvida, se o Tássia vai jogar, se o René vai jogar ou vai jogar o Renato Kaiser, enfim, mas o treinador do Vitória vai colocar a melhor equipe em campo que ele pode colocar. A boa notícia é que os dois zagueiros que foram expulsos no jogo do Palmeiras, eles poderão jogar. Porque aí não é campeonato brasileiro, aí se trata de Copa do Brasil. Então, o Luan Cândido e o Kaká, eles estarão nessa partida. Nós vamos transmitir pela Rádio Excelsior a partir das 20 horas. O jogo é às 21, mas o nosso narrador, o Jota Carlos, ao lado de Tiago, nosso querido Tiago Luiz, né? O plantão, o bom plantão do Evilésio Fonseca e os comentários do professor Paulo Viana vão acontecer a partir das 20 horas aqui na Rádio Excelsior. Eu vou fazer a abertura dessa jornada e conto que você também nos acompanhe. Vá lá nas redes sociais, dê o seu like, faça a sua pergunta, Rádio Excelsior da Bahia ao vivo ou na 106.7, né? Lá é o nosso dial para você acompanhar ou mesmo através do Radiosnet. Então estou lhe esperando. Jogo é difícil? É. Vitória tem chance de trazer um bom resultado? Tem, mas a equipe do Atlético do Paraná em casa é quase que imbatível. E o Vitória não está indo bem fora de casa. Mas, torcedor, é uma outra competição, hein? É uma outra competição. Essa daí já vale logo 4 milhas, 4 milhões. Então todo mundo vai se esforçar mais um pouco, pode ter certeza. Tá ok? Mais informações às 18h05 no Excelso de Olho na Bola, com o comando de Walter Queiroz. Raimundo Rui, para o Departamento de Esportes da Rádio Excelsior da Bahia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, a partir das... Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
São 8 horas e 27 minutos, 8 horas e 27 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carlos e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Polícia prende 9 suspeitos e apreende 856 quilos de cocaína escondidos em caminhão no porto de Salvador. PT oficializa a candidatura de Jerônimo Rodrigues à reeleição ao governo da Bahia, com Geraldo Júnior como vice.
Operação investiga 4 advogados em Feira de Santana suspeitos de integrar esquema de fraude e lavagem de dinheiro que movimentou 723 milhões de reais.
Metrô de Salvador passa a operar a partir desta segunda com vagões preferenciais para mulheres nos horários de pico.
2 pessoas morrem e 1 fica gravemente ferida em um acidente entre carreta e motocicletas na BR-135 em Barreiras.
Em São Paulo, o PT confirma Lula como candidato à reeleição e oficializa Geraldo Alckmin para vice.
No Paquistão, um atentado suicida durante o protesto deixa pelo menos 14 mortos e mais de 20 feridos.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
9 homens foram presos em flagrante e 856 quilos de cocaína foram apreendidos na madrugada deste domingo no Porto de Salvador. Os suspeitos foram encontrados escondidos em um compartimento falso de um caminhão. Eles usavam máscaras e luvas no momento em que foram cercados pelas equipes de segurança. O grupo é apontado como integrante de uma facção criminosa originária de São Paulo. Até agora, os nomes e as idades dos presos não foram divulgados pelas autoridades. As investigações iniciais indicam que a carga seria enviada para países da Europa por meio de uma rota de tráfico internacional. A operação reuniu agentes da Polícia Federal, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e policiais militares do BOP e do Comando de Policiamento em Missões Especiais. 2 caminhões também foram apreendidos durante a ação. Os 9 homens foram conduzidos para a sede da Polícia Federal em Salvador. Eles foram autuados por tráfico de drogas, organização criminosa e ocultação da carga ilegal. A cocaína foi encaminhada para exames periciais. Com essa apreensão, as forças de segurança informam que um volume de drogas retirada de circulação em operações contra o crime organizado na Bahia chegou a 13 toneladas já neste ano.
4 advogados são investigados por suspeita de participação em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que movimentou cerca de 723 milhões de reais na Bahia. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos neste sábado em Salvador e Feira de Santana durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. Os nomes e as idades dos investigados não foram divulgados. Segundo as investigações, o grupo é suspeito de criar empresas de fachada e utilizar operações financeiras para ocultar a origem de recursos obtidos de forma ilícita. Durante o cumprimento de mandados, documentos, computadores, celulares e outros materiais foram apreendidos para reforçar a apuração. A justiça também autorizou medidas de bloqueio patrimonial relacionadas aos investigados. Os 4 advogados não foram presos, mas seguem sendo investigados. Eles podem responder por crimes como organização criminosa, fraude, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, caso as suspeitas sejam confirmadas. Lembrando que outros 10 advogados estão presos, acusados de envolvimento com facção criminosa em outra operação aqui em Salvador.
Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo uma carreta e 2 motocicletas na BR-135 em Barreiras, no oeste da Bahia. A batida aconteceu no quilômetro 174 da rodovia e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU e do Corpo de Bombeiros. As duas vítimas, infelizmente, morreram no local. O terceiro envolvido foi socorrido em estado grave e levado para uma unidade de saúde da região. As circunstâncias da colisão ainda são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal, que realizou a perícia no trecho. O trânsito ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência e foi liberado após a remoção dos veículos.
Os trabalhadores oficializou a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição na Bahia. A confirmação aconteceu durante a Convenção Estadual da Legenda, realizada este fim de semana em Salvador, com a presença do presidente Lula. A chapa terá Geraldo Júnior, do MDB, como candidato a vice-governador. O partido também confirmou as candidaturas dos ex-governadores Jacques Wagner e Rui Costa ao Senado Federal. Durante o evento, lideranças da base aliada participaram dos discursos e defenderam a continuidade da atual gestão no Estado. A convenção marcou o início oficial da campanha da chapa majoritária, que agora aguarda o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, conforme o calendário das eleições. O primeiro turno das eleições está previsto para o dia 4 de outubro.
Já o Democracia Cristã oficializou
também neste fim de semana, no domingo, a candidatura de José Estevão dos Santos Barbosa ao governo da Bahia nas eleições deste ano. A decisão foi tomada durante a convenção estadual do partido, realizada no bairro da Liberdade, aqui em Salvador. José Estevão tem 68 anos, é empresário e é formado em administração de empresas. A legenda também confirmou Neuzimar Camacan como candidata a vice-governadora. O partido lançou ainda nomes para as disputas de deputado estadual e deputado federal. Nenhum candidato ao Senado foi apresentado durante a convenção. José Estevão afirmou que a geração de emprego e renda será uma das principais prioridades da campanha. Em junho, uma comissão estadual anunciou a retirada do nome dele da disputa. A direção nacional do partido revisou a decisão e modificou o comando da legenda na Bahia. José Estevão assumiu a presidência estadual do Democracia Cristã e retomou a pré-candidatura. A chapa ainda deverá pedir o registro à Justiça Eleitoral.
O carro derrubou a mureta de proteção de um viaduto e quase despencou sobre a pista do Vale do Gunjá, em Salvador, na manhã de ontem. O acidente aconteceu na Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas. O veículo atravessou a proteção, ficou parcialmente suspenso a poucos metros de cair na Avenida General Graça Lessa. Duas pessoas estavam no automóvel, conseguiram sair sem ferimentos. O motorista contou aos agentes de trânsito que foi fechado por outro carro enquanto eles atravessavam o viaduto. Ele perdeu o controle da direção e bateu contra a mureta. Equipes da Transalvador foram chamadas para organizar o trânsito e acompanhar a retirada do automóvel. Uma faixa da avenida que passava embaixo do viaduto também precisou ser interditada por segurança. O carro permaneceu lá enquanto as equipes avaliavam a forma mais segura de fazer essa remoção.
Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir e manter a própria mãe, uma idosa de 74 anos, em cárcere privado na cidade de Capim Grosso, no norte da Bahia. A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Militar após denúncias de violência doméstica. O nome e a idade do suspeito não foram divulgados. Segundo a polícia, a vítima era mantida trancada dentro de casa e apresentava sinais de agressões físicas. A idosa foi resgatada pelos policiais, recebeu atendimento e foi encaminhada para a unidade de saúde. O suspeito foi levado para a delegacia de Capim Grosso, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado e violência contra a pessoa idosa. O caso é investigado pela polícia, que apura há quanto tempo a vítima vinha sendo submetida a essas agressões e ao confinamento. Um absurdo, né?
A Prefeitura de Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia, está com inscrições abertas para um concurso público com 19 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de agosto. Os salários são R$ 2.200. Há oportunidades para guarda civil municipal, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária, de meio ambiente e de urbanismo. As vagas são destinadas a candidatos com níveis médio e superior, conforme o cargo escolhido. As taxas de inscrições variam entre R$ 100 e R$ 120. A prova objetiva está marcada para o dia 11 de outubro. Para o cargo de guarda civil, também haverá teste de aptidão física e outras etapas previstas no edital. O concurso tem validade de 2 anos, com possibilidade de prorrogação para igual período. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da banca organizadora, que é o folha.qconcursos.com. Que concurso só realmente a letra folha.qconcursos.com.
Um casal foi preso em flagrante suspeito de arrombar e furtar uma igreja no bairro da Graça, em Valença, no Baixo Sul da Bahia. O crime aconteceu na sexta-feira e os dois foram localizados pouco depois por equipes da PM. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma faca e um alicate, que, segundo a investigação, eram usados para arrombar os imóveis. Parte dos objetos furtados da igreja também foi recuperada e devolvida à instituição. O casal foi levado para a delegacia de Valença, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado. Eles pecaram duas vezes em Carro Araújo.
Terrível essa história. O metrô de Salvador passa a contar a partir de hoje com vagões preferenciais para mulheres em horários de maior movimento. A iniciativa faz parte da Operação Carro para Mulheres, implantada pela CCR Metrô Bahia, para reforçar a segurança e prevenir casos de assédio no sistema. Os vagões exclusivos vão funcionar de segunda a sexta, das 6 da manhã, 9 da manhã, das 5 da tarde, às 8 da noite. A identificação será feita por meio de adesivos nas plataformas dos trens, facilitando o embarque das passageiras. A medida vale para todas as mulheres, inclusive acompanhadas de crianças de até 12 anos. Agentes de atendimento e equipes de segurança vão orientar os usuários durante esse período de implantação. A concessionária informou que a ação faz parte da programação do Agosto Lilás, a campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher. Então, lembrando a você que a partir de hoje, das 6 da manhã às 9 da manhã, das 5 da tarde às 8 da noite, vai ter um trem exclusivo ou preferencialmente para mulheres, inclusive acompanhadas de filhos menores de 12 anos. Você, homem, tem que respeitar, né, Matheus?
Isso que eu ia falar. A gente pede, né, que as pessoas tenham consciência de que é uma ação feita, né, para preservar aí a integridade das mulheres, até das próprias, dos próprios menores de idade, né, que circulam aí pelo metrô de Salvador. E é necessário, em São Paulo isso já existe e é muito bem aceito e respeitado. Então a gente pede que os homens, né, respeitem esse trem que vem aí adesivado, identificado, né, como essa medida aí que faz alusão ao Agosto Lilás.
A Justiça do Trabalho da Bahia condenou
uma rede de supermercados a pagar R$40 mil de indenização por danos morais a um funcionário vítima de injúria racial praticada pela gerente da unidade. A decisão foi divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na sexta-feira. O nome do trabalhador foi preservado, claro, e a identidade do gerente também não foi informada. De acordo com a ação, as ofensas racistas eram repetidas no ambiente de trabalho e foram confirmadas por testemunhas ouvidas durante o processo. Os desembargadores entenderam que a empresa é responsável pela conduta da superior hierárquica e mantiveram a condenação por danos morais. Além da indenização, a decisão reforça que empregadores devem adotar medidas para prevenir e combater práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. Ainda cabe recurso às instâncias superiores da justiça. Agora são 8h41 na Bahia. Para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carlo Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui, você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na agência AM de comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora aqui pela Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia. Começando praticamente a primeira semana, com certeza a primeira semana do mês de agosto, né? Já que agosto começou no sábado, hoje dia 3 de agosto, oitavo mês do ano. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada, aqui em Jequié, a cidade sol, mais uma madrugada fria, gostosa para dormir, mas agora a temperatura já está chegando aí aos 23 graus. Tempo bom, céu claro. As notícias, segunda-feira carregada, vamos resumir aqui o máximo que pudermos aqui, viu, Carla e Matheus? Porque são muitas notícias, muita violência nas rodovias que cortam aqui a região de Jequié. No sábado, tivemos aqui uma chuva fina à noite, domingo pela madrugada, a chuva fina, mas nada que tivesse interferência com as pistas das rodovias que cortam aqui a nossa região. Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado no fim da tarde de sexta-feira, dia 31, BR-330, região conhecida como Campina, ali no município de Gitaúna. Eles estavam indo para Ipiaú. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então aí, duas vítimas fatais, um casal. Um homem em aparente surto psicótico foi detido pela Polícia Militar na tarde de sábado, dia 1º, após danificar vitrines de loja. Imagine vocês, hein? Com pedradas. Ele usou, aliás, uma tampa de esgoto, quebrando as vitrines das lojas no centro comercial de Jequié, em plena praça Rui Barbosa. Ele foi detido pela Polícia Militar e soube que foi encaminhado para o Hospital Geral Prado Valadares. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente registrado por volta das 11 horas de ontem, domingo, na BA-250, região conhecida como Curva das Contendas, ali entre os municípios de Lajeado, Tabocal e Maracás. Então tivemos duas vítimas fatais lá na BR-330, próxima a Gitaúna. E aqui, agora pela manhã, acabo de receber a informação da terceira vítima, um motociclista que esteve envolvido também nesse acidente aí da BA-250. Três veículos, um carro de passeio, um caminhão e uma moto. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu, como eu disse, um caminhão, um automóvel e uma motocicleta. No carro de passeio viajavam quatro pessoas. O condutor do veículo morreu no local, assim como a mulher que estava no banco traseiro. E agora eu tenho essa informação que o motociclista que passava no local também no momento veio a óbito. Então, cinco mortes nesse final de semana aqui na região de Jequié. Nós temos outras notícias, vamos deixar para amanhã. Trazendo informações preocupadas. Sim, nós tivemos um homicídio, uma morte aqui, uma execução no bairro do Joaquim Romão. Ontem pela manhã, 11 horas, plena luz do dia, os elementos chegam na casa do camarada, ele estava lá deitado na cama, mandaram bala. 42 mortes. Essa é a primeira morte do mês de agosto, viu? Mas são 42 mortes aqui no município de Jequié. Amanhã a gente volta aqui dentro do Expresso do Dia. Segue vocês.
A hora certa são 8:46, 8:46 na Cardeal FM. Muito obrigado a Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo, começando aí, como ele falou, a primeira segunda-feira de agosto com as informações do interior do estado. Agora, Marquinhos Santiago, vamos fazer nosso giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O Partido dos Trabalhadores oficializou neste domingo a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. A convenção nacional foi realizada em São Paulo e confirmou também Geraldo Alckmin, do PSB, como candidato a vice-presidente na chapa. Aos 80 anos, Lula disputa o que vai poder ser o quarto mandato na presidência da República. Durante o discurso, o presidente afirmou que está preparado para governar por mais 4 anos e apresentou compromissos de campanha voltados à ampliação de políticas para mulheres, idosos e militares, além da continuidade de programas sociais e de desenvolvimento econômico. A convenção reuniu dirigentes partidários, parlamentares, ministros e lideranças da base aliada. Com a homologação, a chapa vai seguir com o pedido de registro da candidatura na Justiça Eleitoral dentro do calendário das eleições.
E faltando 3 dias para o fim do prazo das convenções partidárias, as chapas de Flávio Bolsonaro do PL e de Romeu Zuma do Novo ainda seguem sem definição dos candidatos a vice-presidente.
As negociações continuam nos dois partidos, a tentativa de ampliar alianças antes do encerramento do calendário eleitoral, marcado para o dia 5 de agosto. Já Ronaldo Caiado, do PSD, disputará a presidência ao lado de Gilberto Kassab. Renan Santos, do Missão, confirmou o tenente-coronel da reserva Haroldo Medina como companheiro de chapa. Depois das convenções, os partidos terão até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto, no dia seguinte.
Flávio Bolsonaro, que teoricamente teria Michele Bolsonaro como vice, isso foi muito especulado, mas agora que eles brigaram, houve toda uma briga pública, né? Ficou essa indefinição aí. E quem vai decidir de fato é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em sua casa em Brasília, sem poder se comunicar com o mundo exterior, e designou aí por carta Flávio Bolsonaro como seu porta-voz. Então saberemos certamente, né, até o dia 5, certamente vamos saber quem é o vice, né, o candidato a vice de Flávio Bolsonaro, e o candidato a vice na chapa também de Romeu Zema. O Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos amanhã, na verdade hoje, retoma os trabalhos nesta segunda-feira, depois do recesso de julho. A primeira sessão do semestre está marcada para as 14h. O presidente da corte, Edson Fachin, deve fazer um discurso na abertura. Agora, em agosto, está na pauta do STF a análise da aplicação da Lei Maria da Penha fora do ambiente familiar ou afetivo. Também, agora em agosto, o STF deve julgar temas como jogos de azar, mineração em terras indígenas, o vínculo de trabalho de motoristas de aplicativo e as mudanças nas regras de isenção tributária para a compra de veículos por pessoas com deficiência. Há ainda expectativa sobre a criação de um código de ética para os ministros. A proposta prevê regras de transparência, participação em eventos e prevenção de conflitos de interesse.
A Polícia Civil de Goiás investiga como feminicídio a morte de Jane Chaves, encontrada sem vida em uma fazenda no interior do estado. Um detalhe descoberto pela família chamou a atenção dos investigadores. As malas da Jane estavam prontas dentro do quarto. A irmã da vítima acredita que Jane se preparava para deixar o local e voltar para a casa da família antes do crime. Ela foi uma das vítimas de uma chacina que também deixou outras pessoas mortas na propriedade. As circunstâncias do ataque ainda serão apuradas e a polícia trabalha para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime.
Um homem foi preso por tentativa de feminicídio depois de invadir uma farmácia e atirar contra a ex-companheira na Zona Leste de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança. A vítima é Vitória, de 29 anos. Segundo a investigação, o suspeito Paulo Roberto Vieira Pinheiro não aceitava o fim do relacionamento. Ele entrou no estabelecimento com uma arma, um galão de combustível e um isqueiro. Primeiro ameaçou incendiar a ex-companheira e, em seguida, fez vários disparos. Vitória foi atingida, socorrida e levada para o hospital, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável. Após o ataque, o homem tentou fugir, mas acabou preso e vai responder por tentativa de feminicídio. A polícia investiga o caso e apura o histórico de perseguição relatado pela vítima antes do crime.
Agora, infelizmente, outro caso bárbaro de feminicídio. A justiça manteve a prisão de Marciel Dias dos Santos, de 29 anos, suspeito de matar e esquartejar uma mulher em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O açougueiro, natural de Santa Rita de Cássia, aqui na Bahia, foi preso dentro de casa. Partes do corpo da vítima foram encontradas em sacos plásticos dentro de lixeiras no bairro Parque Estoril. Câmeras registraram o suspeito carregando os restos mortais. Na casa dele, a polícia encontrou uma manta com manchas de sangue. O Marcel confessou o crime e disse que agiu sozinho. Ele já respondia por agressões contra uma ex-companheira com a qual ele tinha um filho. A polícia investiga homicídio e ocultação de cadáver. Realmente, as mulheres precisam ficar atentas com o histórico, né, dos homens com quem elas se relacionam. Porque um homem que já tem uma medida protetiva contra uma ex-companheira significa que não é boa bisca, né?
Um voo da Delta Airlines com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos precisou desviar a rota e fazer um pouso de emergência em San Juan, capital de Porto Rico, por causa de um problema médico a bordo. A aeronave decolou de Nova York na noite de sábado e sobrevoava a região do Caribe quando a tripulação decidiu alterar o plano de voo. Segundo a companhia aérea, um dos passageiros passou mal durante a viagem e precisou de atendimento imediato. A pessoa foi socorrida por equipes médicas logo após o pouso. A Delta Airlines não informou o estado de saúde do passageiro. Depois do atendimento e dos procedimentos necessários, o voo foi autorizado a seguir viagem para São Paulo. A companhia informou que a mudança de rota foi adotada para garantir a segurança de todos os ocupantes da aeronave.
Marquinhos, vamos agora a um giro internacional.
Giro Internacional.
Um grande incêndio florestal no estado de Washington, nos Estados Unidos, destruiu mais de 600 estruturas e obrigou mais de 5 mil pessoas a deixarem suas casas. As chamas avançam rapidamente por áreas de vegetação e atingiram imóveis residenciais, comércios e propriedades rurais. Diante da gravidade da situação, o governo estadual decretou estado de emergência para reforçar o combate ao fogo e acelerar o envio de recursos às regiões afetadas. Equipes de bombeiros seguem mobilizadas para tentar conter o avanço das chamas, favorecidas pelo tempo seco, pelas altas temperaturas e por ventos fortes. As autoridades mantêm a orientação para que moradores deixem as áreas de risco. As causas de incêndio ainda serão investigadas.
Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas em um atentado suicida no noroeste do Paquistão. O ataque aconteceu neste domingo nas proximidades de uma delegacia de polícia, onde centenas de pessoas participavam de uma manifestação contra o avanço do terrorismo na região. Segundo as autoridades, o homem-bomba tentou atravessar um ponto de controle policial, mas foi interceptado e detonou os explosivos antes de entrar no prédio. Entre os mortos estão civis e policiais. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região e alguns permanecem em estado grave. As forças de segurança isolaram a área e iniciaram uma investigação para identificar os responsáveis pelo atentado. O ataque ocorre em meio ao aumento da violência em uma das regiões mais afetadas por ações de grupos armados no país.
Agora uma outra notícia de incêndio, né? A Europa sendo castigada aí, né, por um tempo extremo que acaba acontecendo esses incêndios, né? Uma faísca acaba acontecendo, uma tragédia. Dois tripulantes morreram após a colisão de dois helicópteros militares que combatiam um grande incêndio florestal na Grécia neste domingo. As aeronaves levavam duas pessoas cada. Com impacto, um dos helicópteros caiu e pegou fogo, matando um piloto dinamarquês e um integrante grego da equipe de combate aos incêndios. Os ocupantes da outra aeronave, um piloto britânico e um coordenador grego, conseguiram fazer um pouso de emergência e sobreviveram, felizmente. O acidente foi registrado em vídeo e aconteceu durante uma operação